Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e vocês pediram, né? E nós atendemos. Estamos de volta com o quadro Quem Levou o Prêmio e hoje a gente vai viajar até 1985 e descobrir quem foi o grande vencedor do Hugo Awards daquele ano. Mas antes de a gente ir para o episódio, né? Vou dar aqueles recadinhos de sempre, né? Então, bom, né? Para quem não viu no Instagram essa semana. A gente fizemos uma nova chamada, né, para você, que é escritor e escritora de ficção científica e fantasia, que quer divulgar o seu trabalho. Se você tem aí um livro publicado, pode ser físico, digital, independente, tanto fazem, né? Manda uma sinopse dele para a gente, né, junto com os links de onde os ouvintes podem localizar esse seu livro. Então você pode enviar ele para o e-mail vivasci-fi@gmail.com, com todos esses dados que em todos os episódios a gente vai acabar divulgando aí dois autores, beleza? A gente já fez isso, né, uns meses atrás aí, para quem acompanha, a gente fez algumas divulgações, tivemos um bom número, mas aí como a gente acabou não recebendo os novos, a gente achou que foi uma oportunidade legal, então a gente está abrindo de novo aí para fazer mais divulgações de dois autores por episódio. E então aguardamos vocês aí para finalizar. Considere apoiar o nosso podcast, né? Para que a gente possa aí, entregar conteúdo de melhor qualidade, o nosso financiamento coletivo aí através da nossa chave Pix, né? vivasci-fi@gmail.com. Ela tem duas categorias de apoio, que é a de R$ 10 e a de R$ 25. Ambas as categorias participam, né, do grupo secreto no Telegram, têm os seus nomes nos agradecimentos no feed do podcast e concorrem a sorteio de livros, né? Mensalmente a gente sorteia um livro. Esse ano aí a Ana, esse ano não, né? Esse mês. Esse mês a Ana já levou o seu, né? Ela levou para casa o Piano Mecânico do Kurt Vonnegut, capa dura, da Intrínseca, bela edição, apoiadora aí que levou o primeiro sorteio, né? E a diferença das duas categorias, né? Da de 25 e da de 10, que a de 25 ela tem todos esses benefícios aí, né? Ela pode estar no grupo, ela concorre aos sorteios, porém quem apoia com R$ 25 ainda participa da gravação dos episódios ao vivo antes de ele ir ao ar, né? Então, considere apoiar aí o nosso podcast, né? É muito importante o apoio de cada um. A gente sabe que não tá fácil para ninguém, mas quem puder e quiser ajudar, a gente vai ficar muito agradecido. E sem mais delongas, né? Vamos aí então direto pro episódio. Bom, pessoal, sempre lembrando, né, que os vencedores do Hugo Awards de 1985 tiveram seus livros publicados em 84. Então, antes do spoiler aí, você pensa um pouquinho aí, ouvinte, que livro que você tem em mente quando a gente fala de ficção científica, né, em 1984? O pessoal que presta atenção nos pequenos detalhes dos nossos episódios aí já sabe, né? Um livro que a gente fala muito por aqui. E também, para quem tá vendo aí a capa do episódio, também já sabe, né? Mas vamos manter o suspense para aparecer aqui essa surpresa. É importante ressaltar, né, que o grande vencedor do Hugo desse ano foi o primeiro a ganhar a chamada Tríplice Coroa da Ficção Científica, né? Resume em ganhar o Hugo, Nebula e o Philip K. Dick Awards, né? E não sei se ainda hoje essa é a tríplice, né? A gente já tem outros vários prêmios famosos por aí, como Locus também, mais alguns. Mas esses são os principais, né? Então, o Hugo Awards de 1985, ele acontece na AlsiCon, né? Que é em Melbourne, na Austrália. E em 85 a gente já tem essas dezenas de premiações, né? Que existem hoje, que a gente tem ali os principais de melhor romance, melhor novela, melhor noveleta e melhor conto, né? São as principais categorias, mas aqui a gente já tinha todas aquelas outras: melhor apresentação dramática, melhor produto de fã, melhor ilustração de fã, melhor ilustrador, tudo isso já existiu na época, né? E antes da gente falar, né, do grande campeão de 85, a gente vai falar um pouco das outras categorias que também tiveram nomes muito grandes competindo sempre, né? Hugo Awards, principalmente esses mais antigos, que tem esses escritores mais clássicos, eles normalmente a gente sempre vê ali os grandes nomes sempre concorrendo, né? Começando então com o melhor conto. Esse ano a gente teve aí participando Steven Golden, o Lucius Sheffer, tem também o Lee Loke. E tem o Jeffrey Elfinger, né? Os destaques, esses aqui que eu comentei agora, não foram vencedores, mas temos dois destaques, que um deles vai para um autor que a gente fala muito aqui, já em 84 já estava em alta, já estava concorrendo a prêmios, que é King Stanley Robinson. King Stanley Robinson, que a gente fez um episódio aqui, né, sobre Nova York, 2140, estava concorrendo o melhor conto com o Ridge Running, e ele não venceu, porque ele perde pro David Brin. David Brin, a gente já falou aqui em alguns episódios também, e mais passagem, assim, né, mais algumas participações dele em coletâneas, a gente falou às vezes, mas o David Brin leva o melhor conto com The Crystal Spheres, foi aí lançado pela Análogo em janeiro de 1984. Então a gente tem aí o prêmio de melhor conto para David Brin. A melhor noveleta também temos grandes nomes, inclusive o vencedor. O vencedor é um nome que a gente já tem episódio sobre aqui também. Mas concorreram aí Timothy Zahn, a Connie Willis, que tem grandes livros traduzidos para o Brasil. Se eu não me engano, é pela Intrínseca ou pela Suma de Letras, de cabeça agora não vou me lembrar. Mas a Connie Willis é uma grande escritora, então ela concorreu com o Blue Moon e não venceu. Mas teve também Hilbert Schenck, o Eric Vinkoff e a Marcia Martin, Timothy Zahn e ele de novo, King Stanley Robinson, mais uma vez concorrendo em outra categoria, e agora melhor noveleta, né, com The Look Strike, também não venceu, né, King Stanley Robinson não estava com sorte nesse ano. E a gente tem também o Lucius Shepard, que já concorreu também de melhor conto, que também não venceu, também não vence aqui a categoria de melhor noveleta. Mas quem vence, né, é Octavia Butler. Octavia Butler vence com Blue Child, que inclusive tem tradução para o Brasil, saiu recentemente, não sei se foi ano passado ou esse ano ainda, saiu o Filhos de Sangue, né, que é lançado pela editora Morro Branco aqui no Brasil, com a tradução da E.C. Regina Candiani. Ótimo livro, Octavia dispensa comentários, né, Octavia é uma escritora fantástica, junto com a Úrsula, talvez uma das grandes escritoras ali da sua época. A Octavia aqui já vinha fazendo um bom sucesso e acaba aí sendo premiada, então, né, com o Hugo de melhor noveleta. Em melhor novela, a gente já tem aqui, vamos ver aqui na sequência, temos uns bons nomes também, bons nomes não tão conhecidos, às vezes, aqui no Brasil. Inclusive, o nosso vencedor, se não me engano, não tem alguma tradução ainda aqui para o Brasil. Mas concorreram aqui o Jeffrey Lenz, o Charles Harness, o Joseph Delany e o Mark Stigler concorreram juntos com a Valentina, né, a novela Valentina. O David Brin concorre aqui também de novo com a melhor novela, com Cyclops. Porém, quem vence é o John Varley com Presenter, lançado aí pela revista Asimov Magazine em 1984. Também grande vencedor de melhor novela. E sei que vocês já estão todos esperando para que a gente fale logo o grande vencedor e quem eram seus candidatos, né? A gente não tem aqui uma grande, ninguém que faça tanta frente. Temos um candidato que faz talvez possa bater de frente com o Neuromancer, mas não com esse livro que concorreu. Mas o melhor romance, então, de 1985, 84, né? Mas lembrando que os livros são lançados em 84, mas vencem em 85. A gente tiveram como concorrentes The Integral Trees, da Larry Niven. A gente teve The Peace War by Vernon. Na verdade, a gente tem The Peace War, né, do Werner Vinge. A gente tem Emergence, do David Palmer. E o grande concorrente, né, que quase venceu, é Robert Heinlein, né? O nome, talvez, nessa época, talvez até mais famoso pelo nosso campeão. Com certeza mais famoso, né? O Robert Heinlein, em 84, 85, ele já tá no auge. Já havia lançado Tropas Estelares, já era vencedor de Hugo. E o Robert Heinlein não vence, porque o grande vencedor do Hugo Awards de 1985 foi Neuromancer, do William Gibson, né? Não tinha como ser diferente, né? O Neuromancer é esse estouro, até hoje, o nosso episódio mais ouvido aqui do podcast. Pra quem não ouviu, procure aí no nosso feed o episódio. Podcast comigo, do Marcos Keller, lá do podcast Mundo Freak também, e do Magicando. Um episódio muito legal, disparado, mais ouvido aqui. E o Neuromancer, né, gente? 85, 84, dá pra dizer que mudou todo o paradigma da ficção científica. É aqueles livros que a gente pode definir como antes e depois, né, de Neuromancer. Toda a importância pro movimento cyberpunk. E pra quem quer saber mais, temos episódios sobre cyberpunk, temos episódios sobre o Mirror Shades, né, que é tem o manifesto cyberpunk, né, no seu prefácio. Fala do William Gibson, fala do Neuromancer. E não tem, quando a gente pensa em cyberpunk, a gente lembra dele, né? Não, não tinha como ser diferente. E o William Gibson, como eu falei, levou a Tríplice Coroa, ele levou tudo, né? Levou todos os prêmios de 85, foram para Neuromancer. Philip K. Dick Awards, o Hugo de Melhor Romance, o Nebula de Melhor Romance. Ele ganha outros prêmios de ficção científica fora dos Estados Unidos e Inglaterra, né? Prêmios que a gente chama, não são anglófonos, né? Ele leva um prêmio alemão também, se não me engano, que eu não coloquei aqui, até pela dificuldade da pronúncia, né, do episódio do prêmio. Mas, realmente, William Gibson foi o grande destaque de 1985, levou todos os prêmios que podia. E como falei, né, não tinha como ser diferente, leiam Neuromancer, um livro excelente, leiam toda a trilogia, né, uma grande trilogia. Mas, sem dúvida, a gente consegue ler o Neuromancer aí sozinho, sem nenhum problema. Algumas curiosidades desse prêmio também é que, como eu comentei antes, eles já haviam todas aquelas dezenas de prêmios, e a gente tem aqui concorrendo, né, numa categoria que é Best Dramatic Presentation, né, o melhor filme de ficção científica. Esse também acho que foi um dos anos com o maior candidato de peso. São todos filmes que com certeza vocês já viram algum, pelo menos um, com certeza três, talvez, todo mundo é de interesse comum, né, para quem gosta de ficção científica. Concorrendo ao melhor filme de ficção científica de 1985, a gente tem O Último Caça Estelar, que talvez seja o menos famoso dessa lista aqui, que é dirigido pelo Nick Castle, escrito pelo Jonathan Bettwell, e foi lançado, né, pela Universal. A gente tem concorrendo Star Trek III, A Busca por Spock, que foi lançado pela Paramount, dirigido por ninguém menos que Leonard Nimoy, escrito pelo Harvey Bennett. Leonard Nimoy, né, pra quem não sabe, o próprio Spock, né? Então, A Busca do Spock foi dirigido pelo próprio Spock. A gente tem concorrendo também Duna, ele mesmo, Duna, a gente tá vendo aí, né, essa nova versão aí do Villeneuve, né, de Chalamet, Kazendai, aí como destaque, mas o Duna aqui de 1985, né, lançado em 84, dirigido pelo David Lynch, com o roteiro do David Lynch também, baseado, né, no romance do Frank Herbert. Ainda questionável, né, questionável, um Duna questionável, apesar de Duna ser Duna e de David Lynch ser David Lynch, 84, ainda não era o David Lynch de Twin Peaks. Porém, um filme não tão bom, mas um clássico, né? Inegavelmente um clássico. Outro clássico que concorre nessa categoria de melhor filme, Caça-Fantasmas, né? Ghostbusters, dirigido pelo Ivan Reitman, escrito pelo Dan Aykroyd e pelo Harold Ramis, lançado pela Columbia, né? Não tem, né? Who's Gonna Call, né? Ghostbusters. Mas nenhum desses filmes que eu comentei até agora venceu. Nem O Último Caça Estelar, nem Duna, nem Star Trek, nem Caça-Fantasmas. Porque quando a gente fala em ficção científica, a gente sempre tem dois nomes em mente, né? Que é, isso no senso comum, Isaac Asimov, né? Mas quem vence aqui o prêmio de melhor filme de ficção científica de 85 é 2010, Uma Odisseia no Espaço 2. Dirigido já pelo Peter Hyams, com o roteiro dele mesmo também, e baseado no romance do Arthur Clarke. Como comentei, quando a gente pensa em ficção científica, com certeza Asimov e Arthur Clarke são os primeiros nomes que vêm em mente. E aqui a gente está em 85, o lançamento de 2010 também não teve o mesmo impacto que teve 2001, né? Até porque 2001 é algo único, né, no cinema e na literatura. Mas 2010 também teve o seu destaque, ele levou muitos prêmios fora do circuito comum, né, do cinema mundial, mas acaba levando o Hugo Awards aqui, que já tinha sua premiação para o melhor filme, com 2010, Uma Odisseia no Espaço 2. O último episódio, a gente teve um comentário bem legal aqui no Instagram. Agora, você que está ouvindo e quer comentar com a gente, queira comentar direto no Spotify, você também consegue, né? Então, deixe seu comentário aí na caixinha do Spotify, se você gostou desse episódio, se já leu Neuromancer, o grande vencedor na principal categoria do Hugo Awards. Mas um ouvinte comentou que algumas questões que a gente podia ser legal comentar nesse episódio seriam sobre as premiações, né? Sobre quais são as regras das premiações. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui que a gente está em 85, mas lá em 59, né? Apesar que é quando começam a ter... quando a WorldCon, né? Quando a associação aqui que organiza o Hugo Awards começa a dar um pouco mais de regra, é lá em 59, né? E apesar que ainda nessa época não existiam uns guias formais, né, de regras que vão reger o prêmio, né, algumas regras que são tradicionais foram instaladas nesse período, né? Então elas não são regras escritas, né, para qualificar, não existe uma regra do que define o que é um trabalho de fantasia ou o que é uma ficção científica. Isso é uma decisão assim de elegibilidade que é deixada para os votantes. Então, ao invés do comitê organizador, né? Então, quem vota no Hugo, né, são os fãs. O Hugo Awards, a gente falou no nosso episódio, né, episódio 51, sobre o Hugo de 2022, a gente fala um pouco da história e a gente comenta que o Hugo Awards é feito de fã para fã, organizado pelos fãs, tem uma comissão organizadora, mas todo mundo que é associado, né, ao WorldCon pode votar, recebe os livros antes, inclusive no site do Hugo, para quem entrar, tem como se cadastrar, qualquer fã de ficção científica pode se cadastrar, tem um valor, uma taxa um pouco altinha para nós brasileiros aqui, porque é em dólar, mas não tem muita burocracia não para você ser um votante do Hugo Awards, não. Então, os prêmios já eram escolhidos pelos seus fãs, né, e eles são membros, né, apoiadores da WorldCon, que fazem essa votação. E qualquer fã de ficção científica, como eu comentei, pode ser membro da WorldCon. E 85 não foi diferente. Então, a gente tem aí o destaque pro Neuromancer, grande vencedor do Hugo Awards de 1985. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse episódio aqui, um pouco meio sem roteiro, um pouco no atropelo, mas tivemos aí probleminha na nossa agenda, tínhamos dois episódios para essa semana agendado e tivemos problemas com a gravação dos dois, então esse roteiro surgiu em poucas horas, então por isso aí pedimos desculpas pelas não tantas informações assim talvez, mas conseguimos trazer aqui os nomes, principais nomes que venceram aí, nomes famosos, David Breen vencendo o prêmio de melhor conto, Octavia Butler vendendo a melhor noveleta, a melhor novela para John Barry e o melhor romance para William Gibson com Neuromancer. Não tinha como ser diferente, um maior livro da década de ficção científica, talvez. Joguei pesado agora, polêmica, comenta aí se você acha que Neuromancer é o maior livro da década ou não de ficção científica. Um dos, com certeza. Se não é o primeiro, talvez o segundo, top 3, com certeza ele entra. Então é isso, pessoal. Leiam Neuromancer. Ouçam o nosso episódio sobre o livro também, o episódio mais antigo, mas muito bom, muito longo, episódio de mais de uma hora sobre Neuromancer. Talvez a gente refaça um episódio de Neuromancer para falar sobre a trilogia, e eu e o Fábio já falamos sobre, né? Para comentar sobre os outros livros. Quem sabe, né? Deixa aí se você também quer ouvir os outros episódios sobre os outros livros, né? Do William Gibson, o Mona Lisa Overdrive e o outro livro que agora não me vem em mente da trilogia do Neuromancer. Beleza, gente? A gente vai ficando por aqui essa semana. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostou, comenta com a gente. Compartilha nas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter, ou no X, como quem preferir. Você encontra a gente lá como Viva Sci-Fi. Então, considere apoiar nosso episódio. Você, escritor ou escritor de ficção científica e fantasia que quiser mandar seu livro, escreva para vivasci-fi@gmail.com. Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem. E lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi. Valeu, pessoal!